E é hora de darmos ao pedal na Rádio Observador. Miguel Videira, acompanhamos a partir de agora os quilómetros finais da etapa 19 da Volta à Itália em bicicleta.
Depois das tormentas, porque passou o pelotão na subida ao Stelvio, hoje um dia para recuperar as forças e preparar uma nova etapa de alta montanha, a última, agendada para amanhã. Esta sexta-feira, os corredores deviam percorrer 258 quilómetros entre Morbanho e Asti. Deviam, mas não vão. Face ao agravamento das condições meteorológicas, com muita chuva e vento, a etapa foi encurtada em mais de 100 quilómetros. Uma tirada mais ou menos plana, sem contagens de montanha, à medida dos sprinters. Depois de 15 dias consecutivos com a camisola rosa vestida, hoje, pela primeira vez, João Almeida vê essa camisola, símbolo da liderança no corpo do corredor da Sunweb, Wilco Kleiderman. A pantera portuguesa é quinto na geral, a 2 minutos e 16 segundos do líder. O pódio está à distância de 2 minutos. Decidida, a camisola azul da montanha e que bem assenta ao português Ruben Guerreiro. A organização do Giro decidiu cancelar a incursão prevista para amanhã aos Alpes franceses. A etapa conta com menos uma contagem de montanha da primeira categoria, pelo que, matematicamente, o segundo classificado já não consegue ultrapassar Ruben Guerreiro até ao final do Giro. É a primeira vez que um corredor luso consegue a vitória nesta classificação geral de melhor trepador. Motivo de orgulho para Portugal. E o que dizer dos pais de Ruben Guerreiro? Boa tarde, António. De apelido Guerreiro, o que lhe vai na alma?
Boa tarde. Antes de mais, é um prazer também estar em direto com a vossa rádio. Claro que estou bastante orgulhoso do meu filho, hein? Mas também já esperava isto há alguns anos, porque ele tem trabalhado bem. E, de facto, pronto, já merecia alguma coisa. Foi ele, quando abalou de Portugal, tinha em mente ganhar uma etapa. Era o principal objetivo dele. Imagino que deve estar mais satisfeito ou conquistar a azul. Mas pronto, ainda temos que esperar até domingo, que realmente todos cheguem bem. Não é só o Ruben, o meu filho, tanto os outros, e já agora o João Almeida é um grande campeão também, e temos de estar um grande valor. É um grande atleta que temos aí em mão.
Uma grande volta à Itália para os dois, tanto para Ruben Guerreiro como também para João Almeida. António, o que é que vai dizer ao seu filho hoje, quando tiver a oportunidade de falar com ele a seguir ao término desta etapa?
Sim, é mais uma etapa cumprida. Ele ontem falou com ele todos os dias e ele ontem disse-me que hoje de facto era uma etapa muito difícil, com muita quilometragem, com muita chuva e muito vento. Pronto, sabia mais ou menos o que é que eu esperava hoje. E ele disse-me que era muito difícil. É muito difícil aquilo para o fim. Imagino como é que estão todos os atletas, são atletas, mas não são máquinas. Aquilo são de carne e osso, né?
O João Almeida ontem dizia precisamente isso. António, ontem quando falou com Ruben, como é que ele estava depois daquela tirada extremamente difícil, a subida ao Stelvio? Como é que ele estava? Muito cansado, imagino.
Ele estava muito cansado, mas também estava um bocado triste. Quer dizer, o João perdeu também a camisola rosa. Mas pronto, estava satisfeito. Soube já ontem que, devido também à desistência do Giovanni Visconti, e do outro, do Salveiro, do Tomás de Guento, do Valle, também já não poderá alcançar os pontos, mesmo que a etapa de amanhã, se não fosse cortada, ele praticamente já era o virtual vencedor da camisola azul.
E agora, matematicamente, já não há hipótese. Quando soube, o seu filho é o primeiro português a conseguir esta camisola numa volta à Itália, quando soube desta notícia, ainda vertiu aí uma pequena lágrima?
Olha, isto não é, eu não é por ser mais valente que outros, eu por acaso sou um indivíduo um bocado frio, nem contenho-me um bocado, mas por dentro fico com voto qualquer, não é? Fico contente e fico, pronto, fico satisfeito.
O orgulho de pai, outra coisa não seria de esperar.
Com certeza.
António, muito obrigado. Sei que interrompemos o seu trabalho para que pudesse estar aqui em direto na Rádio Observador. Muito obrigado e muitos parabéns também. Muitos parabéns pelo sucesso do seu filho.
Obrigado. Tenho a agradecer.
António Guerreiro, pai de Ruben Guerreiro, o homem da camisola azul da montanha, não é o único convidado desta emissão especial do Observador. Para estes últimos quilómetros da etapa 19, colamos-nos à roda de Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo e um repetente nestas emissões especiais da Rádio Observador, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, Sérgio Paulinho. Contamos também, claro, com o repórter do Observador, Diogo Teixeira Pereira, que hoje está no local de culto do ciclismo, em pleno coração da cidade de Lisboa. Lisboa. Já vamos daqui a pouco até ao Café Grupeto, mas para já um ponto de situação da etapa 19. Nesta altura, não, há 5 minutos estavam 14 corredores que seguiam isolados, com uma vantagem de sensivelmente 9 minutos para o pelotão, mas nesta altura, e de acordo com as imagens mostradas pela Eurosport, há um corredor que segue isolado na frente, depois outro corredor da equipa de João Almeida a perseguir, e depois o pelotão que segue com 11 minutos de desvantagem para o líder desta prova. Partimos então para a conversa com os nossos convidados. Começo pelo novato. Boa tarde, Delmino Pereira. A camisola azul já cá canta. Antecipava este desfecho?
Bom, boa tarde a todos. De facto, era possível, a partir do momento que um corredor com o perfil passar pontos na montanha, e além do objetivo inicial ser efetivamente vencer uma etapa, que conseguiu, obviamente que ele começou também a pôr um segundo objetivo, que era ganhar a camisola da montanha no Giro de Itália. É um título importante, é uma camisola importante, uma classificação de grande prestígio, que nunca alcançada no passado por nenhum dos corredores portugueses na nossa história. E por isso, num Giro de Itália que tem sido falado em português, como dizia o homólogo da Federação Italiana, dizia que em Portugal se parla português, em Itália se parla português, no Giro, e eu dizia, pois, tudo bem, nós pelo menos éramos líderes de 3 camisolas, é verdade. E portanto, uma delas, que é a camisola da montanha, está entregue ao Rubem. O Rubem é um corredor de grande nível desde há muitos anos. Tem feito desempenhos brutais, muitas vezes em prol da própria equipa, outras vezes também com resultados próprios dele. Já foi campeão nacional de fundo e teve muitos outros bons resultados. E portanto, para nós é uma enorme felicidade ver um ciclista português que, se tudo correr bem, irá ao pódio final do Giro de Itália em Milão, que será um dia bom, bonito para o ciclismo português, termos um ciclista nacional líder do Giro de Itália numa prova extraordinariamente difícil e com montanhas do mais duro que existe no mundo. Portanto, para nós é uma enorme satisfação ver este desfecho. Faltam 2 dias, tudo indica que assim será.
E uma grande propaganda para a modalidade. Imagino que para o Delmino, enquanto presidente da Federação, seja ótimo ser presidente e estar a assistir a isto, a esta excelente participação dos dois corredores portugueses, que imagino possa também servir de exemplo para outros jovens.
Sim, é um momento alto da modalidade. É uma nova geração de corredores que se afirma-se a nível internacional, afirma-se naquilo que são os eventos desportivos mais mediáticos do mundo, que se realizam anualmente, o caso concreto da Volta do Giro de Itália. São jovens que praticamente nasceram já nesta nova geração, neste novo milénio. São corredores modernos, falam línguas, têm a ambição internacional de fazer carreiras internacionais, têm a coragem de iniciar uma carreira internacional cedo, em idades ainda muito jovens, e têm feito um percurso notável, têm prestigiado muito o nosso ciclismo e são de facto um bom exemplo para as novas gerações. Estamos certos, de facto, que esta onda positiva que recai, que eles no fundo são protagonistas, mas que já foi iniciada há uns anos com o Sérgio Paulinho, com o Rui Costa, o Nelson Oliveira e muitos outros corredores, esta onda positiva estimula muito os nossos jovens e estamos hoje muitos jovens a sonhar em fazer o mesmo e a sonhar em fazer uma carreira internacional. Portanto, isto é muito bom para a modalidade, é muito bom para o ciclismo, é muito bom em termos gerais para o desporto nacional.
Sérgio Paulinho, sente isto, que o Sérgio e outros corredores da mesma geração do Sérgio abriram um caminho para que atletas como Ruben Guerreiro e João Almeida possam hoje estar a alcançar estes êxitos individuais?
Olá, muito boa tarde. Bom, sentimos que eu, o Rui Costa, sentimos que possamos ter uma boa parte de tudo isto, mas antes de nós já tinha havido também, por exemplo, o Azevedo, que tinha feito também grandes prestações a nível internacional, mas sim, sentimos que tenhamos tido uma evolução no ciclismo, para que outros ciclistas mais novos pudessem ter envergado no ciclismo internacional e fazer o que o Ruben tem feito no Giro, o João Almeida também. Por isso, para nós é um motivo de grande orgulho.
Sérgio, não tivemos a oportunidade de falar ontem durante a emissão especial do Observador de Acompanhamento da etapa da subida ao Stelvio. Como é que acompanhou essa etapa? Desiludido com a perda da camisola rosa de João Almeida?
Eu tive a oportunidade depois, ontem não me foi possível, tive a oportunidade depois de ver mais à noite a etapa. Desiludido, não. Não, acho que o João ontem fez além de ter perdido a camisola, acho que fez uma excelente subida. Se calhar se fosse outro, teria baixado logo os braços e teria perdido mais tempo. O João lutou até ao risco de meta e por isso acho que fez uma excelente subida. É claro que todos nós gostávamos que o João tivesse mantido a camisola, mas pronto, não foi possível. Acho que o João, independentemente de ter perdido a camisola, há que dar-lhe os parabéns pelo excelente giro. E independentemente do que possa acontecer, como eu já disse, a corrida só termina no momento de acabar, até lá muita coisa pode acontecer. Mas independentemente do que possa vir a acontecer, o João já é um excelente vencedor desta Volta à Itália.
Já vamos falar sobre o que pode acontecer nas duas derradeiras etapas desta Volta à Itália em bicicleta. Um novo ponto de situação da corrida. Nesta altura há um corredor que segue isolado na frente, Josef Cerny, com uma vantagem de 38 segundos para um grupo perseguidor composto por 1, 2, 3, 4, 5 corredores. Cerny está a 12,5 km da linha de meta, tem essa vantagem de 37 segundos para o grupo perseguidor e 11 minutos e meio para o pelotão. Siga agora até ao coração da cidade de Lisboa, até um local icónico da cultura do ciclismo, o Café Grupeto. É lá que está o repórter do Observador, Diogo Teixeira Pereira. Diogo, muita gente por aí a acompanhar esta etapa do Giro?
Tantas quantas aquelas que a pandemia permite por estes tempos. Este é de facto um sítio onde por estes dias é comum as pessoas encontrarem-se para ver estas etapas mais relevantes destas principais voltas. Assiste-se hoje naturalmente ao Giro de Itália, que na televisão vai sendo intermediado com algumas imagens da Volta à Espanha, que começou entretanto também, mas como te dizia, as enchentes que seriam normais não se registram por esta altura em virtude da pandemia. Ainda assim, este é um local onde as pessoas continuam a encontrar-se, é um local de amantes das bicicletas, há rodas penduradas no teto deste espaço, há aqui também uma biblioteca onde podemos encontrar alguns livros relacionados com bicicleta, portanto isto é de facto um sítio de apaixonados pelas bicicletas e que por estes dias não têm tirado os olhos do Euro Sport, é o canal que transmite o Giro de Itália. Comigo para falar sobre a forma como se têm vivido estes últimos dias tenho o Carlos Gomes, um entusiasta também ele das bicicletas e também responsável aqui por este espaço. Carlos, como é que têm sido estes últimos dias?
Bom, aqui no Grupeto temos vivido estes últimos dias quase como todo o país a seguir o João Almeida. O João teve um condão que não, para quem não conhecia, e tem despertado uma grande paixão pelo ciclismo, mesmo quem não é fã. O que nós sentimos aqui das pessoas que vêm cá ao café e que já gostam de ciclismo, mas muitas que não seguem normalmente ou que não são fãs, perguntam-nos sempre de manhã, então como é que está o nosso rapaz, acham que eles vão aguentar hoje, e nós também, muitas, claro que como quase toda a gente, ninguém sabia até onde é que o João podia ir antes ali do Stelvio.
Mas há aqui um ponto de contacto, as pessoas também veem este local como um sítio onde podem vir também saber as novidades.
Sim, e algumas numa situação normal até ficariam aqui dentro do espaço a seguir. Algumas pessoas fazem-no fora ou vêm aqui dentro e depois voltam para fora, para a esplanada. Pronto, nós também tínhamos algumas ideias para estes grand tours, fazer aqui alguns eventos, mas por força da
Covid trocou-vos as voltas.
Trocou-nos aqui um pouco as voltas, mas sem problema, quem gosta, gosta e segue e no nosso Instagram também as pessoas comentam muito isto e tem sido assim vivido com uma grande intensidade. Nós aqui e confessamos que não conhecíamos o João Almeida, mas claro que agora acho que toda a nação conhece o João Almeida, porque realmente o que ele fez para um menino de 22 anos foi realmente espetacular. É uma coisa, é um feito digno de registro.
Esta é uma das grandes voltas mundiais que se acompanham sempre de muito próximo, principalmente quem gosta muito de ciclismo, e temos dois portugueses em destaque. Para além do João Almeida, que já falou, temos também o Ruben Guerreiro, que praticamente garantiu já a camisola azul.
É o vencedor virtual da camisola azul.
Exatamente, e muito dificilmente a perderá agora até ao final. Com estes dois nomes e com este destaque todo para o ciclismo, este é um espaço também onde é possível alugar bicicletas. Acha que é possível que as pessoas se aproximem mais ainda deste desporto e desta prática, que pode não ser só um desporto, pode ser apenas por recreio?
Dizer, essencialmente da bicicleta, agora extrapolando aqui um pouco, é verdade que esta prestação do João acaba por funcionar como um embaixador do ciclismo, que já é uma tendência que já vinha crescendo, mas que com a pandemia e com a quarentena despertou ainda mais, porque as pessoas sentiram uma grande necessidade de liberdade e começaram até muitas a cogitar a utilização da bicicleta não só para lazer, mas também como meio de transporte, e algumas certamente para manter a forma, umas mais a sério, outras com mais tranquilidade. E claro que isto do João Almeida acho que é uma cereja no topo do bolo desta tendência que é crescente, e acho que se vai prolongar por mais anos. E claro que nós aqui sentimos muito isso, muitas pessoas que nos vêm perguntar, até pessoas adultas que querem aprender, nunca aprenderam a andar de bicicleta e já nos têm perguntado com algum embaraço que gostavam de aprender, porque nós fizemos aqui algumas formações para miúdos e vieram-nos perguntar se ensinávamos adultos a andar de bicicleta. Claro que sim, é sempre possível, nunca é tarde para aprender.
Muito bem, muito obrigado, Carlos Gomes, é um dos responsáveis por este espaço, que de resto fica aqui apenas uma nota de um detalhe, Miguel, que é o Carlos deu-me esta entrevista sentado num selim de bicicleta, que são os bancos que estão junto ao balcão, e fica mais uma nota, não sei, Miguel Videira, se sabes andar de bicicleta, mas este é o lugar ideal para vires aprender no caso de ainda não saberes.
Fica o convite e com certeza que passarei por aí para conhecer este local icónico de amantes do ciclismo em pleno coração da cidade de Lisboa. Reportagem do jornalista do Observador, Diogo Teixeira Pereira, que por aí se vai manter, e já veremos de voltar à conversa com o repórter do Observador. Adelmino Pereira, há mais praticantes hoje de ciclismo, o ciclismo continua a despertar interesse dos mais jovens, também no âmbito desta nova estratégia de mobilidade nos grandes centros urbanos, em que a bicicleta começa a assumir um papel de mais destaque?
Sim, estamos mais praticantes, estamos vindo a crescer desde 2009, nunca tivemos sempre um crescimento do número de atletas federados e praticantes. Obviamente temos muitas pessoas que fazem ciclismo de forma regular, mas também não são filiados. A verdade é que neste tempo de pandemia, que houve um incremento sem precedentes do número de utilizadores de bicicleta ao nível da prática desportiva regular, e ao nível do ciclismo também como meio de transporte. Portanto, isto vê-se pelo facto de muitas lojas de bicicleta terem esgotado os seus acessórios de manutenção, e neste momento os prazos de entrega das bicicletas médios aumentaram 2 e 3 meses. Portanto, há de facto uma procura sem precedentes. E isto é o melhor sinal que revela claramente um aumento da procura de pessoas a despertarem para a modalidade. Obviamente que isto para nós é fundamental, porque isto revela uma grande oportunidade que a modalidade tem de crescer, ao nível do número de praticantes e principalmente até na possibilidade de recrutamento de novos valores. Na verdade, em todo o mundo, isto aconteceu sempre em todo o mundo e aconteceu sempre ao longo da história, sempre que temos uma geração de corredores de grande nível, há um fomento sem precedentes nas bases de formação. E, portanto, este é um momento em que nós estamos, e nós abrimos um curso de treinadores, aliás, dois cursos de treinadores de nível 2 e dois cursos de treinadores de nível 1, que esgotaram praticamente num dia a procura. Isto há
é sintomático.
Portanto, isto é, no fundo, uma onda altamente positiva. Portanto, são os campeões, no fundo, que apaixonam. Obviamente que todos compreendem o fenómeno Cristiano Ronaldo na juventude, e nós desejamos que esse fenómeno também entre no ciclismo com esta nova geração de corredores, que já começou com o Rui Costa, o Nelson Oliveira e muitos outros corredores. E também temos aqui um fator muito positivo, que são a adesão de mulheres no ciclismo. Nós, neste momento, já temos corredoras de grande referência, como a Maria Martins, que se qualificou para os Jogos Olímpicos, e a Raquel Queiroz, Jogos Olímpicos de Tóquio, e, portanto, elas também estão a estimular muito a adesão de mulheres no ciclismo. Portanto, nós estamos, de facto, a viver um momento, apesar da crise que o mundo está a viver, o ciclismo tem aqui uma janela de oportunidade muito, muito, muito estimulante.
E para quando uma vitória de um corredor português numa das grandes provas internacionais por etapas?
Bom, isso é imprevisível. Existem, de facto, os sinais que o João tem dado, revelam que ele pode ganhar uma grande volta. Ele é efetivamente um voltista, um corredor completo. É preciso perceber que o ciclismo é uma modalidade global, uma modalidade praticada pelos países mais evoluídos do mundo. É uma modalidade altamente profissionalizada, é uma modalidade de resultados em que só há um vencedor. Portanto, apesar de ser uma modalidade assente no coletivo, o visual amarelo. E, portanto, é uma modalidade muito competitiva. Mas nós, como se tem visto ultimamente, estas novas gerações de corredores, às vezes de países pequeninos, como aconteceu recentemente com o Paul Rochard, que ganhou o Tour, a Volta à França, portanto isto revela que é possível. Nós efetivamente também podemos ganhar uma grande volta, isso é o desejo de todos nós.
Fazemos agora um novo ponto de situação da etapa 19 da Volta à Itália em bicicleta. Nesta altura, Josef Cernik segue isolado na liderança da tirada. Está a 4,5 km da linha de meta e tem uma vantagem para um grupo perseguidor de 22 segundos. O pelotão segue a 11 minutos e 52. Entre o pelotão seguem os camisolas rosa, azul e branca. É também por lá que vai o corredor português João Almeida. Sérgio Paulinho, está garantida a vitória de Josef Cernik nesta etapa?
Bom, pela vantagem, a 4 km, não diria que esteja já garantida. É uma vantagem da curta para os quilómetros que faltam. O grupo atrás está-se a entender bastante bem, por isso acho que dificilmente poderá ser muito difícil que ele chegue isolado à meta.
Há pouco falávamos nas derradeiras etapas desta Volta à Itália em bicicleta. O que pode ainda fazer João Almeida?
Sim.
Amanhã temos uma etapa de alta montanha, não é? Que foi encurtada. Sim. Que foi encurtada. Poderá ainda João Almeida ter uma palavra a dizer?
Eu penso que é assim, amanhã a montanha não é completamente diferente do Stelvio, é uma montanha que não é tão dura como o Stelvio. Recuperar 2 minutos, se calhar ainda também tendo em conta o contrarrelógio no último dia, mas recuperar 2 minutos poderá ser um pouco mais difícil, mas eu acredito que se calhar o pódio ou subir ao quarto lugar, acho que ainda é possível.
O pódio são 2 minutos, ele está ali a 2 minutos do terceiro classificado.
Sim, dependente isto irá tudo depender como o João se sinta amanhã, mas eu acho que sentindo-se bem e se fizer uma boa etapa, chegando com os primeiros, acho que tem tudo para poder sonhar ainda com o pódio.
E depois a última etapa, o contrarrelógio. João Almeida é um corredor com bons desempenhos nesta especialidade?
Sim. Ele no último contrarrelógio acho que demonstrou isso. Fez um excelente contrarrelógio, esteve sempre na luta pela vitória. Pois claro, o Gana, que é um especialista puro na modalidade de contrarrelógio, acabou por fazer a diferença, mas o João esteve sempre ali na disputa da etapa, por isso acho que tendo depois o contrarrelógio, o último ser em prova de contrarrelógio, acho que por isso diria que poderá ainda sonhar com o pódio nesta Volta à Itália.
Quanto estamos a 2 km da linha de meta, Josef Czerny aproxima-se a grande velocidade do final desta tirada. 2 km, mantém uma vantagem mais ou menos semelhante à que tinha há pouco, 21 segundos para um grupo perseguidor composto por 5 corredores e atrás vem o pelotão, agora mais distante, já há quase 12 minutos do líder desta prova. Esta vitória de Josef Czerny a confirmar não irá alterar grande coisa em termos de classificação geral, já que o corredor está a mais de 3 horas da liderança. Delmino Pereira, acredita que João Almeida ainda tem uma palavra a dizer neste Giro de Itália?
Ora bom, eu acredito que é possível com alguma dificuldade chegar ao pódio. Era esse a cereja no topo do bolo e era esse o lugar que ele devia terminar este Giro. Mas não será fácil, a verdade é que não será fácil. O contrarrelógio em relação a estes atletas que estão à frente dele é favorável ao João. Se ele estiver num dia bom, ele pode aproximar-se bastante. Portanto, vamos ver. De qualquer das maneiras, é preciso que assinalar e fique bem claro, ele é uma das grandes figuras do Giro 2020. Ele é talvez a maior revelação deste Giro. É preciso pensar bem naquela imagem que vimos ontem quando o Vincenzo Nibali lhe toca nas costas no fundo a dizer-lhe tem calma que o teu dia há de chegar, tu vais estar muito ao ciclismo. O Vincenzo Nibali é o corredor mais cotado neste Giro de Itália. Foi o corredor que já ganhou as 3 grandes voltas. Corredor extraordinário. E ele é muito sensato, portanto, ele apadrinhou ontem o João. O João vai nos dar mais alegrias, porque o João demonstrou uma bravura e uma postura que nos orgulha a todos os portugueses. A forma como ele defendeu a camisola, mesmo ontem, de facto, ele podia ter levado 10, 15 minutos. Muitas vezes acontece que há corredores que caem mesmo ao fundo. E ele não, ele demonstrou sempre uma bravura, uma capacidade de resiliência, uma luta pelo querer e vencer, pela forma como quis perder a camisola de forma digna, que nos orgulha aos portugueses e que nos, de facto, nos inspira e nos faz acreditar que iremos ter novos momentos de grande alegria. Portanto, o João Almeida é já uma das grandes figuras deste Giro. E o Rubem também. O Rubem também está a fazer história. Portanto, esta volta, como dizia o meu amigo presidente Renato Di Rocco, presidente da Federação Italiana, é o Giro se parla português. E, na verdade, este Giro se falou muitos dias em português, a nossa bandeira apareceu muitas vezes, e acho que deve ser um orgulho para todos nós e um motivo de grande satisfação para nós todos, que também vivemos o desporto com emoção, com alegria, com paixão, e agora, não sendo possível melhor, acho que o que já se fez foi excepcional e foi excelente.
E a corrida desta 19ª etapa é ganha, não por um português, mas por um checo. Josef Czerny foi o primeiro a cortar a linha de meta. É nesta altura congratulado ali pelos companheiros de equipa. Josef Czerny está na posição, à partida para esta etapa, estava na posição número 62 da classificação geral, a mais de 3 horas da camisola rosa. Regresso agora até ao Café Grupeto, Diogo, para perceber se por aí, fazendo a mesma pergunta que fiz a Delmino Pereira e também a Sérgio Paulino, se por aí ainda se acredita que João Almeida poderá ter uma palavra a dizer neste Giro.
É isso que vamos tentar perceber, Miguel Videira, neste café onde, de facto, como dizes, se têm assistido a estas provas com particular entusiasmo este Giro de Itália, porque há 2 portugueses em destaque, mas, de facto, por aqui a televisão está sempre, diziam-me antes de começarmos a conversar, está sempre sintonizada num canal onde haja ciclismo a ser transmitido, neste caso é o Eurosport, por acaso neste momento até está a transmitir 2 provas ao mesmo tempo, o Giro de Itália e a volta à Espanha. Comigo neste momento tenho António Grilo e vou perguntar-lhe exatamente isso, que é se ainda acha que João Almeida pode chegar a um bom lugar nesta prova.
Era a minha esperança e ficava contente que ele conseguisse, mas no caso de ele não conseguir, o que ele fez foi espetacular, porque toda a gente, nós temos aqui recebido no grupete pessoas que não ligavam ao ciclismo, vêm aqui beber o café e só perguntam como é que está o miúdo aguentou-se, não se aguentou, e a gente tem-se estado a aguentar. no último dia foi difícil para ele, ele sofreu bastante, pá, mas deu o que podia, o que não podia, pá, eu admiro as pessoas que não desistem, vão até ao fim, pá, e no fim da volta ele há de ver o lugar que ficou, e tem que ficar contente, e de certeza absoluta que vai ficar ainda a acreditar mais nele, assim como nós também acreditamos mais nele do que acreditava antigamente. Nem o conhecia particularmente bem as proezas que ele já tinha conseguido, mas acho que é um futuro atleta que está aí para dar cartas no nosso desporto.
E portanto, a Rosa já lhe fugiu, não conseguirá reconquistá-la, mas este é de facto já um feito extraordinário para o ciclismo português e para quem gosta de ciclismo.
Sim, claro que sim, eu sempre ouvi, foi nos anos que eu nasci, ouvi falar do Joaquim Agostinho, pá, e ver que este rapaz pulverizou o recorde do Joaquim Agostinho, pá, é fabuloso, né? Acho que daqui a 40 anos, 50 anos, vamos falar do João Almeida, de certeza.
Destaque também para Ruben Guerreiro, que consegue fazer uma prova brilhante.
É verdade, o ciclismo português nos últimos anos acho que tem evoluído bastante, temos jovens a aparecer, os atletas vão acreditando mais, e Deus queira que haja mais apoio para eles também, que é para eles poderem ainda continuar a levar o nome de Portugal mais longe.
E o António também gosta de bicicletas, como é que essa paixão entrou na sua vida e como é que lida com ela todos os dias?
Olha, eu na realidade pratiquei o desporto durante uma data de anos, depois a carreira chegou ao fim, e pá, dei por mim a pensar que tinha que fazer qualquer coisa e não sabia o quê. Experimentei outros desportos, nada me interessou, pá, e nisto quando comecei no ciclismo, comecei a ganhar o bichinho, era uma vez por semana, depois passou a duas, três, até que comecei a treinar cinco vezes por semana, seis, o que consigo, e o que consegui, que já treinei com mais estimulidade, porque agora temos aqui o grupete de café que nos ocupa bastante tempo, pá, mas ou rolos, ou uma hora e meia, ou duas horas, nem que seja só uma hora, tentamos sempre fazer.
Sempre agarrado à bicicleta.
É isso mesmo.
Muito obrigado, António Grilo, mais um dos amantes de ciclismo que não tem perdido estas últimas etapas do Giro de Itália e onde, como já bem temos dito, dois portugueses se destacam particularmente, João Almeida e Ruben Guerreiro.
Que nesta altura seguem com o pelotão, que se aproxima a passos largos da linha de meta. Faltam menos de 7 quilómetros para que o pelotão consiga cortar a meta. Nesta altura, a equipa do Camisola Rosa, Wilco Kleiderman, segue na liderança deste pelotão, ali tudo em fila indiana, a proteger o líder até à linha de meta, que não vai ditar esta etapa 19 da Volta à Itália em bicicleta, não vai ditar alterações entre os primeiros. Já aqui falámos nele, Vincenzo Nibali. Sérgio Paulino, surpreendido com o desempenho, surpreendido pela negativa com o desempenho do campeão italiano?
Sim, fiquei um bocado surpreendido. Sempre pensei que o Nibali fosse estar numa melhor condição física, vistos à volta à Itália, mas não, pronto, também pelo ano que nós estamos a atravessar, pelo ano de pandemia, o tempo que todos nós ciclistas tivemos em confinamento, tudo isso sabíamos que se calhar no giro ou mesmo no tour, iríamos ter algumas prejudicações físicas, mas pronto, acaba por ser um ano atípico, se calhar a condição física não possa ser a melhor por isso, mas acabou por desiludir um pouco.
Delmino Pereira, a mesma pergunta, já aqui teceu rasgados elogios a Vincenzo Nibali, esperava mais do corredor italiano?
Ora bom, esperava mais do Vincenzo Nibali. Na verdade, os corredores com mais idade têm mais dificuldade num ano atípico como o nosso. Têm mais necessidade de horas de intensidade competitiva e têm sido muito poucos os corredores com mais idade a ter sucesso nesta época. A verdade é que o corredor já não está em final de carreira, já tem um histórico brutal. Creio que toda a Itália esperava mais dele e o mundo do ciclismo, no entanto, é aceitável, porque os tempos são os tempos das novas gerações e o ciclismo moderno atual está a revelar novos valores.
Já está numa fase descendente a carreira?
Está, claramente, como está o Alessandro Valverde e muitos outros, o Froome, Na vida, mesmo assim, o importante é que tenhamos novos protagonistas. E está a acontecer. Este é o ano em que muitos jovens estão a revelar. E é normal um atleta como... Agora, ele mantém sempre uma certa dignidade e uma postura de grande nível. E eu, como aprendi este slogan quando comecei a correr, que era nunca se enterra um campeão. E um campeão, em qualquer altura, pode nos surpreender. E, portanto, o respeito é sempre bonito. E eu lembro-me disso porque eu, quando comecei a correr, estava o Marco Chagas em final de carreira. E em alguns momentos o Marco já ficava para trás. E eu olhava para ali com muita atenção, com muito respeito. Porque, na verdade, são corredores que têm a sua história para contar. E o peso da história e têm o seu currículo. E, portanto, é sempre bonito respeitar os campeões. Por vezes passava por ele e tratava por Sr. Marco. E porque, na verdade, estes campeões são os patrões deste pelotão. E o Nibal é o patrão deste pelotão, é um corredor muito respeitado, de grande prestígio, não está em grande forma, mas tem mantido a sua posição. Obviamente não está em grande nível, com o nível que ele já teve no passado, mas tem sido, valoriza muito a corrida. Ele esteve este ano na Volta ao Algarve, nós quisemos homenageá-lo pela sua carreira desportiva e pelo prestígio que ele veio dar também à Volta ao Algarve. A sua presença arrasta mediatismo internacional e é um corredor atento, portanto o nível valoriza a Volta à Itália. Não, com certeza que não é o que os italianos queriam, mas é sempre uma figura notável que merece um respeito e é sempre uma palavra de grande consideração.
Vincenzo Nibali, o grande corredor italiano. A etapa de hoje fica marcada pelo mau tempo, as condições meteorológicas adversas, a muita chuva e o frio, e que de resto esteve na base da decisão da organização da Volta à Itália em bicicleta de encurtar a tirada desta sexta-feira, 19ª etapa. É difícil correr nestas condições meteorológicas, Sérgio Paulinho?
Sim, acaba por ser complicado. A etapa, por exemplo, se fosse toda feita como estava previsto, os 260 km, acabaria-se por ser uma etapa quase de 7 horas em cima da bicicleta, com bastante frio, chuva.
Depois da etapa de ontem seria obra, não é?
Exatamente. Por isso, pelo que eu me apercebi, foram os próprios ciclistas que não quiseram, ou seja, que não queriam partir. E então a organização depois decidiu por encurtar a etapa.
Adelmino Pereira, o facto de uma pessoa estar durante tanto tempo em esforço físico em cima da bicicleta, o facto que aumenta a temperatura corporal, este frio e esta chuva não sabe bem?
Sabe, mas se for numa dosagem equilibrada. O frio é um grave problema. Aliás, todo este calendário que se atrasou, que se está a prolongar quase até novembro, a grande incógnita é o risco de termos algumas etapas, agora com a Vuelta também a decorrer, com neve. Mas a verdade é que considero também, e eu acho que os corredores têm aqui uma certa razão, não faz sentido, num ano atípico como este, termos etapas de 260 km num giro de Itália. Precisa estes equilíbrios, é preciso, por vezes, estes equilíbrios são importantes e um organizador também tem que pensar neste assunto. Porque, na verdade, num dia como hoje, de 5 ou 6 ou 7 horas debaixo de água e frio, isto é um terror terrível. Apesar dos corredores atualmente até terem bons equipamentos, mas isto não é razoável. A etapa de ontem foi uma loucura de sacrifício, uma loucura de esforço, uma loucura de sofrimento. Preciso perceber que o pelotão sofre todo. Sofrem os que estão na frente, sofrem os que vão atrás. E os que vão atrás normalmente fazem mais horas e recuperam, têm menos tempo de recuperação. E neste caso concreto, a chuva, o frio, a dureza, as amplitudes térmicas fazem com que os corredores tenham grandes dificuldades. Depois ainda há outro fator. Por vezes termina-se uma etapa num local e ainda têm que ir para o hotel. E chegam ao hotel às 8 da noite. E portanto é preciso um pouco mais de tempo. seja, há tempo para competir, mas é preciso tempo de recuperação. E acho que os corredores hoje estiveram muito bem em exigir que esta prova se encurtasse, porque este é um ano atípico. Não é correto que se exija tanto dos ciclistas.
Isso, em troca na minha próxima pergunta, numa altura em que o pelotão acaba de cortar a linha de meta e terminou todo junto, portanto, sem alterações em relação aos primeiros lugares da classificação geral, este esforço, muitas vezes sobre-humano, que é exigido aos corredores, acaba por favorecer o uso de substâncias como o doping, que é uma imagem muito associada ao ciclismo?
Bom, há quem diga que não é possível fazer provas deste grau de dificuldade sem doping. Nós não defendemos essa teoria. Apesar da dureza do ciclismo, obviamente que é possível os corredores fazerem este tipo de esforço sem recorrerem ao doping. É por aqui que tem caminhado toda a evolução do ciclismo. Hoje as equipas têm um grupo de trabalho muito, muito evoluído, ao nível da nutrição, ao nível da alimentação, da massagem, da capacidade de recuperação dos atletas. E é por aqui que se tem investido. Enquanto que há 30 anos as nossas equipas tinham 10 corredores e 4 acompanhantes, atualmente, quando vem aqui à volta ao Algarve, as equipas têm 7 corredores e têm 13 ou 14 pessoas a acompanhar a equipa, que são especialistas na recuperação de atletas. Portanto, é possível, efetivamente, fazer ciclismo sem recorrer ao doping. Aliás, não temos outro caminho que não seja o caminho da seriedade e do rigor no trabalho da recuperação de atletas. É preciso perceber e se tiverem com atenção, os corredores são hoje mais magros, preparam-se de uma forma mais rigorosa, têm uma prescrição de treino mais rigorosa e mais fiável, cada corredor treina tem um treino particularizado. Hoje a prescrição é diária, os corredores e os ciclistas nunca foram atletas, são os atletas mais evoluídos de todos os desportistas. O corredor é o atleta mais magro de todos os atletas e, portanto, hoje trabalha-se muito, estamos a falar de uma modalidade altamente profissionalizada. Tem aqui muito trabalho de muita gente. Quando se olha para um corredor, vê-se que há aqui horas e horas de trabalho e muito talento, porque neste momento, quando a gente identifica um jovem, eu lembro-me de uma conversa que tivemos para aí há 8 anos ou 9, o nosso diretor técnico nacional disse-me que estávamos, telefonou-me a dizer que tinha encontrado um corredor fora de série. E quem é o jovem? E ele disse, pá, temos aqui um corredor que nunca nenhum teve um teste destes aqui, deste nível, no velódromo nacional. E pela sua capacidade, a sua relação peso-potência, uma série de parâmetros que eu não sou especialista, mas ele disse-me logo que estamos aqui perante corredores muito acima da média. E um deles era o João Almeida, claro. Portanto, nós já sabemos há muito tempo que o João tem qualidades muito acima da média. E agora revelaram-se. Portanto, nós não é só o trabalho, é o talento e a capacidade genética que os atletas têm, e nós hoje temos capacidade de identificar essas capacidades precocemente. E depois é esta predisposição que eles, quando têm talento, têm para o sacrifício, para o trabalho, para o rigor. O facto de eles se privarem de muita coisa, de vidas normais das jovens, isto também é uma qualidade. Portanto, estamos a falar aqui de atletas fantásticos. O atleta cada vez está mais evoluído e o ciclismo anda cada vez mais, ou seja, as velocidades médias do pelotão são hoje muito corredores com mais qualidade. Primeiro só havia um grupinho pequenino que andava muito, neste momento anda o pelotão quase todo que anda muito. Depois é o mundo inteiro a fornecer corredores, é empresários e especialistas em todo o mundo a recrutarem corredores para o pelotão mundial. Então, podemos ter um corredor australiano, dos Estados Unidos, podemos ter da Dinamarca, mas pode haver de qualquer país do mundo e vem para este pelotão, porque a modalidade está efetivamente muito evoluída e, portanto, respondendo de uma forma muito simples, apesar das dificuldades do ciclismo, é possível fazer este sacrifício sem recorrerem ao doping. Aliás, não tem mesmo outro caminho.
Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, agradeço-lhe a disponibilidade para participar nesta emissão especial da Rádio Observador, que voltou a contar mais uma vez, e obrigado por isso, com Sérgio Paulinho, o grande corredor português, a presenças na Volta à França, na Volta à Itália, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas. Esta 19ª etapa do Giro d'Itália foi ganha pelo checo Josef Cerny. Na frente da classificação, tudo na mesma. Faltam duas etapas para o fim da Volta à Itália e bicicleta, e uma coisa é certa, que grande volta de Ruben Guerreiro e João Almeida. Aconteça o que acontecer.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.